não enche. Você não entende nada, eu não vou te fazer entender. Me encara de frente, é que você nunca quis ver, não vai querer nunca ver. Meu lado, meu jeito, o que eu herdei de minha gente, nunca posso perder. Me larga, não enche, me deixa viver, me deixa viver, me deixa viver, me deixa viver.
Olá! Começa agora mais um programa da série As Redes Sociais no Papel de Polarização Social. No nosso sétimo programa, vamos falar sobre a violência das redes e quando a polarização ataca as pessoas. A polarização gera muita violência. Por conta da intolerância, muitas pessoas sofrem agressões físicas e acabam desenvolvendo doenças mentais. As redes sociais têm causado muito mal e hoje vamos falar sobre bullying e cyberbullying, que são ataques ofensivos e constantes a um indivíduo. Os motivos são os mais absurdos. Existem ataques a deficientes físicos, pessoas fora do peso, ataques por não se enquadrarem aos padrões de beleza, ataques aos gays e a toda a comunidade LGBTQI+, ataques por questões religiosas e políticas. Mas todos sabemos que a raiz do problema está em como as pessoas lidam com a diferença.
Só que as pessoas têm medo de fazer esse diálogo, as pessoas têm medo de fazer essa discussão, as pessoas têm medo de encontrar o desconhecido. E a internet, convenhamos que a internet é um local propício para isso. É muito diferente um hater, um troll ou qualquer maluco da rede parar na sua frente e começa a soltar perdigoto, gritando loucamente, porque de repente você começa a chorar. Ou você fica chateado, ou você muda de expressão, ou você cerra os punhos. Qualquer reação que possa ter vai fazer com que a pessoa mude a reação diante da percepção de que você é um ser humano igual a ela. A palavra se chama empatia. Você sentir-se e conseguir se colocar no lugar do outro ou da outra. E a partir disso, considerar que aquela pessoa não é um ser desprovido de direitos, mas se ela é igual a você, ela tem os mesmos direitos que você. Ela desfruta dos mesmos direitos fundamentais que você. Então eu não preciso destruir aquela pessoa. Aquela pessoa pode ser alta, baixa, pode ser cis, pode ser trans, pode ser gay, pode ser hétero, pode ser negro, pode ser branco, pode ser gordo, pode ser magro. Mas você encontra naquela pessoa os mesmos elementos que você vê em si mesmo. E a partir daí você começa a considerar essa pessoa como um semelhante. A internet, por ter aquele anteparo brilhante, né, que é entre você e o universo, ele muitas vezes, aquele anteparo, aquela tela, ela desumaniza. Ela dificulta essa relação. E aí você xinga, você cospe, você grita, você faz tudo do pior possível, porque você não está encarando naquela outra pessoa do outro lado um semelhante que nem você.
Este foi um trecho da palestra do jornalista Leonardo Sakamoto, na qual ele comenta sobre seu livro O Que Aprendi Sendo Xingado na Internet. Nesse livro, ele relata várias experiências de ameaças e agressões que recebeu pelas redes sociais. Conversamos com a Mirte Tânia de Souza Cruz, que é psicóloga e professora universitária.
O bullying, ele é também, ele faz parte dentro desse universo de inferiorização, né, de estigmatização, criação de características negativas para certos grupos de pessoas, normalmente aquelas que vivem condições de subalternidade dentro da nossa sociedade brasileira. Então, sim, as redes sociais, elas levam a esse tipo de polarização porque elas criam, digamos assim, narrativas antagônicas que disputam o poderio, que disputam ali a sua hegemonia, ou seja, a existência ali de uma narrativa dominante. Então, contribui sim, mas também ela pode ser uma importante arma de desconstrução de práticas de bullying, né? Quaisquer que sejam elas. Então, as redes sociais, ao mesmo tempo que elas criam e que elas potencializam essa produção de estigma que a sociedade vem criando, né? Ao mesmo tempo que elas fazem isso, as redes sociais, elas também podem ser esse instrumento de luta contra o próprio bullying.
Para muita gente, as redes sociais são uma forma de entretenimento, A pessoa fica ali olhando fotos durante horas, dando likes, curtindo e compartilhando conteúdo. Porém, a grande maioria não sabe como funciona essa enorme indústria e o que há por trás de cada emoji que postamos. Pois é importante que a gente pare para refletir e pensar sobre as redes sociais. Pois a polarização nas redes contribui muito para o aumento da violência na sociedade e aos ataques aos grupos que sofrem bullying, principalmente as mulheres e a comunidade LGBTQI+.
Ao permitir a livre opinião, né, as redes sociais acabam também potencializando esse conjunto de pessoas que veem o outro, né, o diferente, aquele que não está ali dentro do mesmo conjunto de opiniões que ela propaga, faz com que, né, de certo modo, inferiorize essas pessoas. Então, o que acontece na prática é que as redes sociais, elas acabam dicotomizando o mundo em si e não, né? Então, isso é a polarização, hein? Concordo, discordo, penso assim ou penso de uma outra forma, mas não há ali meio termo, não há ali um conjunto de pessoas que tentam, de algum modo, trazer para si a responsabilidade de desconstruir essa polarização. Então, vira um jogo, né, no qual ou você é contra ou você é a favor. Não há ali discussões aprofundadas, então vira um grande, eu usar entre aspas, né, um fla-flu, né, ou uma rivalidade absolutamente desnecessária para o campo das ideias, né? Então, isso faz com que o ódio ao outro, que é diferente, que não pensa como eu, se torne algo cada vez mais potente. E isso sai das redes sociais e ganha as ruas, na medida em que cada vez mais o Brasil se consolida na grande posição péssima, horrível, horripilante de ser um país que mais mata o público LGBTQIA+ no mundo, né? Então, o Brasil é um país violento, é um país racista, um país muito perigoso para mulheres, muito perigoso para pessoas negras, para pessoas indígenas e para todo o público LGBTQIA+, em especial para as mulheres trans. Então, esse nível de matança e fragilidade, ele tem aumentado significativamente com o acirramento dessas narrativas de polaridades que as redes sociais incentivam, e elas ganham as ruas, conforme eu acabei de falar. Então, para a gente encerrar, né, além dessa questão de não ouvir e não dar corda, digamos assim, para os haters e para quem quer que venha propagar mensagens de ódio, né, é você trabalhar na base com uma educação antirracista, uma educação anti-homofobia, uma educação pró-vida, né? Pró-vida no sentido de nutrir ali as boas relações, o respeito, né? Nutrir ali o convívio e a vida comunal no ambiente de rede e no ambiente fora da rede. Então, quem é mal educado em uma rede social também é mal educado na vida cotidiana em geral, né? As pessoas não são duas dicotômicas, elas não são duas pessoas distintas. Não é que a pessoa pode ser de um jeito numa rede social e na vida pessoal ela se torna outra. Não, não se iluda com relação a isso. Se a pessoa é racista numa rede social, ela também o é na vida cotidiana. Então, eu diria assim, o papel da escola, o papel da família, da comunidade, o papel das instituições de desconstruir esse racismo, essa homofobia e toda essa misoginia, e também no sentido de educar as pessoas para que elas entendam como devem lidar com esses perfis de ódio e como elas devem se contrapor a isso. né? Como elas devem se posicionar como pessoas, não como vítimas, mas como sobreviventes de um processo de violência estrutural que vem sendo, ao longo desses 500 anos em que o Brasil foi colonizado, vem sendo construído. É né, para a gente encerrar e não alongar tanto, o Brasil é um país construído em cima de uma esteira de ódio, né? Então, já vem desde a sua mais tenra ocupação. E isso perdura nos nossos dias, interfere no nosso modo de ser, existir, estar no mundo e nos dialogarmos com os nossos semelhantes. E com os nossos, também aqueles que não pensam como nós, os diferentes e os semelhantes. Aceitarmos e respeitarmos o outro nas suas diferenças e acolhê-lo da melhor forma possível.
Me larga, não enche, você não entende nada, eu não vou te fazer entender. Me encara de frente, é que você nunca quis ver, não vai querer.
E por hoje ficamos por aqui. Mas se você quiser saber mais sobre a polarização nas redes sociais, escute o nosso podcast. Lá você pode ouvir as entrevistas completas. E para acessar, vá até a nossa página.
Cuidado, oxente, está no meu querer poder fazer você desabar do salto. Nem tente manter as coisas como estão, porque não dá, não vai dar. Quadrada, demente, a melodia do meu samba põe você no lugar. Me larga, não enche, me deixa tentar, me deixa tentar, me deixa tentar, me deixa tentar. Eu vou clarificar a minha voz, gritando nada mais de nós.
Este projeto foi realizado com o apoio da 5ª edição do Programa Municipal de Fomento ao Serviço de Rádio Difusão Comunitária para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura.